Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura, começa agora mais uma edição do programa Papo Real. Uma iniciativa da Faculdade de Campo Real e apoio da Rádio Cultura 94,3. 9:33 agora, hoje sábado, dia 19 de maio. Temperatura um pouco mais baixa hoje, na casa dos 13 graus, aqui na rua 15 de novembro, no centro de Guarapuava. Eu sou Fábio Ribas e até às 10 horas você ouve o programa Papo Real.
Na sua Cultura FM, Papo Real.
Muito bem, o programa de hoje, como sempre, trazendo novidades e informações do mundo acadêmico, principalmente da Faculdade Campo Real. Hoje nós iremos falar sobre saúde financeira com o professor Fernando Volanin. Bom dia, professor.
Bom dia, Fábio. Bom dia, professora Valéria. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura e, em especial, aos nossos alunos da Faculdade Campo Real.
Vamos falar também sobre saúde do coração. Vamos falar sobre hipertensão com a professora Valéria Miranda Avanzi. Bom dia, professora Valéria.
Bom dia, Fábio. Bom dia, professor Fernando. Bom dia a todos os ouvintes, todos os acadêmicos e também a comunidade.
Legal, vai ser um programa bastante diversificado aí. Sobre dois assuntos diferentes, mas muito importantes. Então eu peço que você acompanhe até o final o programa Papo Real de hoje. E antes de iniciar a nossa programação, vamos dar uma passada aí para ver o que ocorreu na semana na Faculdade Campo Real. Foi uma semana muito produtiva. Nós tivemos a Campotec 2018. E a Campotec teve o objetivo de apresentar novas tecnologias e informações aos acadêmicos e a toda a Faculdade Campo Real, que promoveu nessa semana, então, a terceira edição da Feira Tecnológica e Rural Campotec. Todos os cursos promoveram, além de palestras, minicursos e workshops. A Campotec envolve os cursos de arquitetura e urbanismo, engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de produção, além dos cursos de medicina veterinária também e arquitetura e urbanismo. Bom, o destaque dessa semana da Campotec foi a abertura oficial do evento, que aconteceu na terça-feira, dia 15, no Vitasse, Centro de Convenções e Eventos, e teve a palestra ministrada pelo empreendedor e consultor de negócios Alan Costa. Foi realmente um evento que teve muita gente, muitos alunos participaram, cerca de 1.300 alunos nesse dia, na abertura. Então, sem dúvida nenhuma, um evento de sucesso, né, professor? Fernando acompanhou um pouco mais de perto, também ajudou aí na organização. Professor, um panorama aí da Campotec desse ano, produtiva, os alunos participaram?
Muito, Fábio. A gente infelizmente não pôde participar do jeito que a gente queria, por outros compromissos, mas de acordo com o nosso entendimento, está de parabéns os coordenadores desse evento, porque foi um evento muito produtivo para os nossos alunos, onde houve uma massiva participação, né? E pretendemos aí nos eventos posteriores aí a gente fomentar cada vez mais nosso entendimento sobre a tecnologia, sobre as inovações dentro do mundo das engenharias.
Muito bem, então a Campotec aí tendo o objetivo de promover a interação dos acadêmicos com os profissionais de diversas áreas de atuação e visando sempre debater temas atuais e de relevância na saúde animal e também na saúde pública. Outro destaque que eu posso aí comentar foi a Arena Campeira, que é promovida aí pelo curso de Engenharia Agronômica, que ocorreu dentro da Campotec, e também tivemos um workshop bem interessante aí de preparo de carnes, né? Parceria com a Cooper Aliança, ajudando aí com a parceria. Então, se você quiser saber mais sobre a Campotec e tudo o que aconteceu durante essa semana, todos os eventos, acesse as nossas redes sociais ou o nosso site camporeal.edu.br. No Facebook, a Faculdade Campo Real está como F Campo Real. Procure lá e fique por dentro, conheça todas as novidades e veja tudo o que aconteceu durante essa semana. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre orçamento doméstico, vamos falar como manter a saúde financeira E vamos começar então falando aí com o professor Fernando Volanin, que é do curso de administração. Já aproveito e convido o professor a dar um panorama geral aí do curso de administração, para você que tem interesse, você que quer saber um pouco mais sobre esse mundo, né, professor? Bom dia.
Isso, obrigado, Fábio, novamente. Então, a administração, né, como é conhecida aí no mundo da graduação, ela às vezes é vista como um patinho feio entre os cursos, né? É um curso relativamente mais barato com relação aos outros, todo mundo faz administração, mas no intuito no qual nós estamos trabalhando dentro hoje da Faculdade Campo Real é justamente fazer o entendimento dos alunos que a administração é para a vida inteira. Né? A administração não é só dentro de uma empresa, não é dentro de uma organização corporativa, mas sim dentro da sua própria casa. Onde porque o administrador ele toma decisões. E muitas vezes nós tomamos decisões assertivas e a maioria das vezes erradas. Por quê? O mercado ele é volátil de produtos, volátil de serviços, volátil do lado financeiro, né? Então o administrador ele tem a capacidade hoje de ter esse entendimento sobre, em todos os aspectos, sobre gestão de pessoas, gestão de recursos financeiros, gestão de produção. Você ter uma administração estratégica, você saber alocar os recursos necessários em determinados setores dentro da tua empresa, ou dentro da tua casa, ou da sociedade. Então você tem inúmeros áreas onde o administrador ele pode trabalhar no cotidiano. Né? Desde muitas pessoas às vezes pensam assim, eu vou fazer um curso no qual eu não precisa trabalhar com pessoas. Né? Mas vou fazer um curso, mas não entendemos muitas vezes, esquecemos que nós trabalhamos com pessoas e os nossos clientes são pessoas. Então, você queira ou não, você tem que ter um entendimento um pouco do administrador sobre essa gestão de recursos humanos, sobre as pessoas e principalmente o lado financeiro e estratégico de uma empresa.
Perfeitamente. Além do curso ser um dos mais tradicionais aí da Faculdade de Campo Real, surgiu praticamente junto aí com a instituição, então, sem dúvida nenhuma, tem todo o aval da sociedade. Temos formado diversos administradores, né, nesse decorrer desse período aí, e sem dúvida nenhuma, muitas pessoas de sucesso, né? Conheço diversos empreendedores aí, administradores formados na Faculdade de Campo Real e que, sem dúvida nenhuma, tem muito sucesso, tem muito a contribuir aí com a nossa sociedade. Bom, entrando um pouquinho mais no nosso assunto de hoje, que é o orçamento familiar, e porque muitos sabem da sua importância, na verdade, né? Mas poucos fazem. Provavelmente você se encaixe nesse rol de pessoas, porque realmente é muito difícil. E como o dinheiro é um recurso limitado, e ele é necessário para planejar bem a sua utilização. Bom, sem um orçamento é difícil planejar a poupança, definir objetivos para o futuro. Vamos começar então falando, professor, como começar um orçamento doméstico?
Bom, eu gostaria muito de trazer aos ouvintes, Fábio e professora, uma receita para isso, né? Mas infelizmente não há. Por quê? Cada um de nós nós temos um comportamento do consumo, ou seja, cada um de nós temos objetivos diferentes, né? Eu estive aqui também num programa no dia 6 de janeiro falando com a professora Dailton, até com a professora Cláudia sobre isso. Por quê? Porque nós vimos do Réveillon, final de ano, cartão de crédito, né? Churrasco de final do ano e dia 8 de janeiro, que era uma segunda-feira, e a maioria ia trabalhar. Até coloquei uma frase do Drummond, que ele, num livro dele, e agora José? Ou seja, e agora com as minhas finanças? Isso lá em 6 de janeiro. Porque nós temos, no dia 31 de dezembro de todos os anos, e de 2017 não foi diferente, creio que vocês também podem se enquadrar nisso, e os nossos ouvintes, que o 31 de dezembro é o dia do eu vou mudar, né? Às vezes regado a bebidas alcoólicas, na noite de Réveillon, você puxa sua esposa, namorado, ou até você mesmo e pensa assim, 2018 vai ser diferente. Vai ser diferente nas minhas finanças, eu vou conseguir comprar o meu carro, eu vou conseguir mudar a minha casa, eu vou fazer o meu curso de inglês. Pergunto a essas mesmas pessoas que fizeram tiveram esse pensamento. Estamos no dia 19 de maio, você está com o processo dessa mudança financeira?
Essa é a hora da verdade, hein, professor? Essa é a hora da verdade.
Porque para muitos, infelizmente, o que nós só pensamos, nós não colocamos no papel. E principalmente outra coisa, muitos atribuem a Albert Einstein a seguinte frase, que é: não adianta você esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Todos os meses, infelizmente, nós gastamos mais do que ganhamos. E daí vem o próximo mês, o posterior, nós gastamos mais do que ganhamos. E não sentamos, às vezes, muitas vezes, com a família, para nós entendermos o que nós estamos gastando a mais e, principalmente, disciplinarmos em o que nós precisamos fazer para diminuir os nossos gastos excessivos. Isso nós não fazemos, né? Por quê? Porque nós não temos um simples ato de colocar no papel os nossos gastos. Nós temos medo, muitas vezes. Nós temos medo de enfrentar a verdade que nós gastamos mais do que recebemos. Isso porque a grande maioria de nós hoje, nós sabemos quem nos paga, quando nos pagam e principalmente quanto nos pagam. E por que nós não sempre estamos vivendo no vermelho? Estatisticamente, hoje o Brasil, em média de 65% a 70% das famílias estão endividadas. Estão endividadas e muitos não sabem o porquê, né? Então, nessa questão dentro da economia doméstica, o primeiro passo é você sentar com a sua família ou você mesmo, colocar no papel todos os seus custos. E entender que se você tiver um objetivo posterior, você tem que entender que você às vezes tem que fazer alguns sacrifícios orçamentários para que você possa concretizar o objetivo que lá no dia 31 de dezembro, você todo alegre, você fez e queria mudar nesse ano de 2018.
Professor, nós falamos agora, geralmente quem está passando um pouquinho de dificuldade, quem está no vermelho, então essas dicas são principalmente para essas pessoas, né? Para nós todos, na verdade, né? Mas, e se o saldo for positivo? Se está sobrando um pouquinho de grana no final do mês aí, qual seria uma sugestão e uma dica aí para quem consegue guardar um pouquinho de dinheiro aí?
Isso, quem consegue, e está de parabéns para quem consegue fazer isso, né? A minha dica é você poupar, né? Você ter uma linha de investimento. Você vê no mercado hoje financeiro, tem várias linhas para você investir, mercado de títulos públicos, ações de empresas, para que você faça com que esse dinheiro cresça, né? Também tem umas frases facebookianas que nós percebemos aí, às vezes, nós temos uma cultura brasileira no qual no consumo, como nós estamos falando, né? Nós temos o consumismo injetado na veia, né? Todos os dias precisamos consumir, todos os dias somos bombardeados pelos excelentes profissionais de marketing, né? Para nos fazer entender que precisamos daqueles produtos, mas muitas vezes nós não diferenciamos desejos e necessidades. Né? Primeira coisa, quando você consegue poupar, então a grande maioria de nós consegue poupar um dinheirinho no final do mês, ele gasta à toa também. Né?
Tem que ver o fim da grana no final do mês. Enquanto tiver dinheiro, tem que gastar.
Isso, às vezes uma coisa simples, Fábio, você. Aquele, a gente fala dentro da economia, aqueles gastos invisíveis. Que você, muitas vezes, você não anota. Que vocês têm os gastos fixos, os custos fixos durante o mês. Um aluguel, uma prestação de um carro, prestação de uma televisão, da escola e assim por diante. Que você sabe que você tem que pagar. Mas dentro da economia nós temos um grave problema que você não anota os gastos invisíveis. O que são esses gastos invisíveis? R$5 por dia numa padaria, tomando um cafezinho.
Todo santo dia toma
todo
um cafezinho, R$5.
Isso, para você no dia, talvez aqueles R$5 ele não faz muita diferença. Mas pense comigo, 5 vezes de segunda a sexta dá 25 por semana, por mês dá R$100, no final do ano dá 1.200.
Só em cafezinho?
Só em cafezinho. Você, muitas vezes, nós não viajamos no final do ano, nós não vamos para a praia porque não temos dinheiro para encher o tanque do carro. Esse 1.200, você encheria o tanque do carro, você compraria coisas, você
pedágio.
Fazia um churrasco. Então, nós somos muito imediatistas, nós pensamos no gasto que nós temos hoje e não analisamos no que a gente pode ter posteriormente.
Muito obrigado, professor, aí, pelas suas dicas. Alguma dica final aí para a gente passar para o próximo assunto?
Ah, aquelas triviais, né? Como eu falei, não tem muita coisa a acrescentar, mas algumas dicas de você, por exemplo, não ir no mercado com fome, né?
Isso,
você
importante.
Gasta excessivamente, você, logicamente, não é com fome, é com apetite, né? Que tem uma diferença entre fome e apetite. Então, é de você desligar uma lâmpada que não esteja sendo usado, é você colocar na planilha os seus gastos, não tenha medo, sente com a sua família, é um exercício de disciplina. Principalmente, todos os seus gastos colocam numa folha de papel simples. Hoje nós temos na internet, nós temos planilhas eletrônicas super sofisticadas, mas uma simples folha de papel entre o que entra de dinheiro em sua casa e o que sai de dinheiro é o suficiente.
Muito bem, então fica aí as dicas, principalmente hoje, sábado, que o dia que o comércio está realmente movimentado, né? Consuma, gaste, mas com consciência, né?
Isso.
Seja um consumidor consciente, sem dúvida nenhuma não vai ter problema para ninguém, todo mundo sai ganhando. Essa semana nós tivemos o Dia Mundial de Combate à Hipertensão, comemorado aí, ou lembrado, no dia 17 de maio. E hoje nós vamos falar também sobre um pouquinho desse tema, sobre hipertensão, com a coordenadora do curso de biomedicina, a professora Valéria Miranda Avanzi. Mas antes, professora, gostaria também de pedir para fazer um panorama rápido aí do curso de biomedicina, quem são essas pessoas que têm perfil para o curso, falar um pouquinho sobre a estrutura geral aí da Faculdade de Campo Real.
Obrigada, Fábio. Então, na realidade, o curso de biomedicina, ele é focado principalmente para pessoas que têm esse interesse em descobertas, têm essa curiosidade, porque nós estamos basicamente 70 ou até mais que isso dentro de um laboratório, analisando, descobrindo, pesquisando, e esse é o perfil do nosso acadêmico. Então, é um acadêmico que está ali no laboratório realizando análises. Então, seja as análises clínicas, né, que são os exames de rotina que nós realizamos, sangue, fezes, urina, mas também outras análises ambientais, como, por exemplo, uma análise de água, análise bromatológica, que são as análises de alimentos, composição alimentar desses alimentos e bem como saber se eles estão aptos para o consumo. Então, toda esta pesquisa da saúde humana, de uma maneira geral, seja diretamente com o homem ou indiretamente, como é o caso do meio ambiente, de um alimento, e também descobertas de novos fármacos, descobertas de vacinas, enfim, a pesquisa de uma maneira geral.
Perfeitamente. É, o curso de biomedicina é um curso relativamente novo, por isso moderno também, e as estruturas da Campo Real aí demonstram isso mesmo, essa tecnologia, essa modernidade desse curso.
Isso, exatamente. A questão dos nossos equipamentos, nossos laboratórios, agora com a inserção da biomedicina estética, que é uma área também que vem crescendo muito dentro da biomedicina, é uma área que está sendo bem, digamos,
difundida, né?
Bem concorrida, porque é uma área que, de fato, ela sai um pouquinho do laboratório. Então, muitas vezes as pessoas, até os alunos, comentam: ah, eu gosto muito do curso, mas eu não me imagino trabalhando num laboratório. Mas nós temos diversas outras áreas de atuação. Temos a questão do diagnóstico por imagem, acupuntura, a estética, né? Como eu mencionei, que vem crescendo absurdamente esta área. Temos a pós-graduação em estética, que complementa também a questão da formação do acadêmico. Enfim, o curso está crescendo. A nossa estrutura está crescendo e isso formando, né, profissionais de excelente qualidade.
Muito bem, professora. Então, vamos também adentrar um pouquinho mais o assunto. Dia 17 de maio, Dia Mundial de Combate à Hipertensão. Então, como que foi aí as atividades em alusão a essa data?
Estou na realidade, no dia 17 de maio, foi comemorado, na realidade é a data mundial, mas desde o dia 26 de abril, que foi a comemoração, que é a data nacional de combate, nós estamos realizando ações. Então, do dia 26 de abril, que foi o nacional, então, também a divulgação, a orientação, porque essas datas, elas servem, não é bem uma data comemorativa, é essa data de fato, conscientização e informação. Então, informar a população, tanto medidas de prevenção, como descobrir, porque a hipertensão, ela é uma doença silenciosa na maioria das vezes, e ficar atentos a qualquer sinais que pode estar influenciando. E os acadêmicos realizaram essas atividades de orientação à população.
E quais seriam esses sinais? Como que a pessoa pode ficar de olho? Se tem algum fator de risco que ela pode evitar e pode melhorar?
Então, a questão dos fatores de risco, então, envolve questão do sedentarismo, má alimentação, o estresse, acho que vem também de acordo com o que o professor Fernando acabou de mencionar. Então, de repente, uma desorganização financeira, a pessoa fica estressada. E muitas vezes essa hipertensão é algo familiar, hereditário. Então, a hereditariedade também é um fator de risco. Então, vamos lá, pensando na hereditariedade, mais outros fatores ambientais, como é o caso do estresse, como é a situação da alimentação, do sedentarismo, que é o que pode estar potencializando o desenvolvimento dessa patologia.
Excesso de bebida alcoólica, eu estudei o tema aqui também e percebi que algumas coisas aí, como o tabagismo, também afetam, não é verdade?
Afeta. Então, esses hábitos, digamos que não muito saudáveis, como o tabagismo, a bebida alcoólica, isso também faz com que é um somatório. Então, geralmente, um hipertenso, ele não tem apenas a hipertensão. Na maioria das vezes, tem um ou outro fator associado. Então, o ideal é descobrir a causa. Ah, é a causa genética, mas quais são os fatores ambientais que estão influenciando? É a bebida alcoólica? É o tabagismo? É a alimentação gordurosa? É o estresse? É um problema no sono, por exemplo, a insônia, uma apneia? Enfim, qual é o meu meio em que eu estou inserida para tentar também combater e prevenir, e pensando não somente no uso do medicamento, evitar sempre o uso do medicamento, mas para eu evitar o uso do medicamento eu tenho que saber o que eu estou fazendo de errado para comprometer a minha saúde.
E quem está ouvindo agora e quer saber como evitar isso daí, qual seria a melhor medida para prevenção desse problema?
Então aí vem desde a questão da alimentação, porque a genética nós não conseguimos alterar. Então se é da família, se a mãe tem, o pai tem, os irmãos, não que eu obrigatoriamente também vou desenvolver a patologia, mas então já que tem todo esse histórico familiar, então não abusar de comidas gordurosas, do sal. Então o consumo do sal também, porque o sal faz com que a pessoa retenha uma quantidade maior de líquidos e isso faz com que aumente a pressão. Por isso que o sal é considerado um grande inimigo. Então utilizar também outros temperos, que daí nós temos o famoso sal de ervas, que é a mistura de vários temperos com o sal de cozinha para diminuir o consumo.
Medida então, alternativa.
É uma medida alternativa.
Perfeitamente. O diagnóstico, eu estava percebendo aqui, que uma medição ajuda muito a prevenir e identificar se a pessoa tem hipertensão ou possivelmente poderá ter, né?
Exatamente. Como eu mencionei que a hipertensão ela é uma doença silenciosa, na maioria das vezes as pessoas não procuram fazer essa rotina, fazer uma aferição, fazer essa aferição da pressão arterial. E geralmente acabam procurando um serviço de saúde quando já estão com dor de cabeça, quando já tem algum sintoma ou quando acontece alguma complicação. Então, o ideal seria que pelo menos uma vez ao ano ocorresse esta aferição da pressão. E o controle, qualquer alteração, ter o controle.
Vantagem que também tem tratamento, então, se alguém está passando aí por esse problema nesse momento aí, pode ficar tranquilo, o tratamento existe e pode ser muito positivo, né?
Com certeza, até porque a hipertensão ela atinge grande parte da população, principalmente acima dos 60 anos, e tem o tratamento, essas pessoas têm uma qualidade de vida, têm saudável, normal, então isso não afeta no desempenho das atividades, desde que tratado.
Muito bem.
E acompanhado.
Acho que ficou bem esclarecido. Se tiver mais alguma dica, a gente pode ir falando no decorrer do programa. Aí já estamos indo para o final, né? Passa muito rápido esse sábado. Eu já queria convidar também a professora Valéria para falar um pouquinho sobre o simpósio integrado de saúde que vai ocorrer agora a partir de segunda-feira na Faculdade de Campo Real. O tema é políticas públicas interdisciplinaridade na atenção à saúde, né, professora?
Isso, exatamente, Fábio. Então, o nosso simpósio terá abertura na segunda-feira. No dia 21, nós teremos atividades durante toda a semana, teremos palestras, mesas redondas, workshops. Então, como esse simpósio foi planejado? Então, os cursos de biomedicina, enfermagem, nutrição, psicologia e medicina. Então, como o tema saúde, políticas públicas está em alta hoje pela inserção desses profissionais na rede, ou seja, atuando, trabalhando no SUS, muitas vezes a pessoa pensa, ah, mas eu não trabalho no SUS, mas recebe, então vamos pensar lá, um psicólogo, um nutricionista, recebe um paciente que veio da rede, que veio do SUS. Um biomédico, por exemplo, que tem lá o teu laboratório, Às vezes ele não atende 100% o SUS, mas tem um paciente ali. Então foi pensando em conhecer as políticas públicas em vários níveis de atenção. Ou seja, atenção primária, como por exemplo nós podemos citar as unidades básicas de saúde, os postos de saúde, a atenção secundária, que aí no caso seria, por exemplo, a UPA, a SAMU, e até a atenção terciária, que no caso são os hospitais. Então, na segunda-feira, nós teremos a palestra de abertura com o gestor municipal César Silvestre Filho e com o tema de políticas públicas em saúde. Então, o foco principal será falar basicamente de políticas públicas voltadas para a saúde. Na terça e na quarta-feira, nós teremos várias palestras em diversos espaços, como, por exemplo, a equipe da Residência Multiprofissional de Saúde, que atua aqui em Guarapuava, a Terceira Regional de Saúde de Ponta Grossa vai estar falando um pouquinho sobre a rede de atenção psicossocial. Então, quais são as diretrizes do SUS para atender essa população? A Quinta Regional de Saúde também estará presente, falando diversas áreas de atuação. E, além disso, enfermeiras como a Aldineia e a Elizabeth, que trabalham tanto na questão da auditoria e organização do sistema público de saúde, estarão conosco. Então, na segunda, na terça e na quarta, nós teremos as palestras. E na quinta e na sexta, diversos workshops de todos os cursos da saúde.
Muito bem, inscrições, então, no site da Faculdade de Campo Real, camporeal.edu.br. Acadêmicos e egressos, a partir dessa data de hoje já, né, R$60. Acadêmicos das demais instituições, bastante procurados também por outros acadêmicos, valor de R$70. Profissionais, o valor da inscrição é de R$80. Bom, e para inscrições, como já havia informado aí, para toda a comunidade externa também, entrar em contato com a comissão organizadora para saber mais informações, é cis@camporeal.edu.br. Muito bem, professora, muito obrigado pela sua participação, agradecemos aqui a participação no Papo Real, esperamos contar em próximas edições.
Muito obrigada, Fábio, com certeza, pode contar conosco para diversas participações do programa.
Professor Fernando, também, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Fábio, obrigado, professora Valério, obrigado aos ouvintes, e sempre estamos à disposição na Faculdade Campo Real para falar sobre diversos assuntos na área administrativa.
Um último recado, então, hoje, em virtude do mau tempo, né, tempo chuvoso, o evento de hoje no Parque do Lago, a Feira de Filhotes e a Mateada e também a Corrida de Rolimã foram canceladas e outra data será marcada. Nós agradecemos aí a compreensão de todos, né? Mas em virtude do mau tempo a gente vai preferir adiar isso daí para ser um evento muito melhor e muito maior ainda. Agradecemos aqui a técnica do Rodrigo Keller, o setor de comunicação da Faculdade de Campo Real, Marcelo Clotico e Elaine Rocco, também a direção, professor Edson Aires da Silva. Um bom final de semana a todos e até o próximo programa.
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Cultura FM.